Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 7 de junho, na capital americana, 27 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Dan Brown, na técnica Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia diz que desbloqueou dois portos da Ucrânia para permitir a exportação de cereais, enquanto intensos combates prosseguem no leste do país. Cyril Ramaphosa vai comparecer perante o Comitê da Integridade do ANC, após ter sido revelado que milhões de dólares foram roubados de uma propriedade dele. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Com o aproximar das eleições, igreja estão na mira dos políticos.
Devia haver algum cuidado, principalmente aos líderes, não demonstrarem o seu sentimento a um partido A ou B.
Dois ativistas comparecem amanhã num tribunal em Amalanja à falta de gasolina. E ninguém sabe porquê.
Praticamente há 2 semanas que estamos até essa enchente. Praticamente em todas as bombas. Não sabemos o porquê. Parece que há uma escassez de combustível.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país lutará para recuperar todo o território ocupado pelas forças russas, isto enquanto prosseguiam intensos combates na cidade de Severodonetsk, uma das batalhas mais sangrentas desde a invasão russa. Zelensky disse ao jornal britânico Financial Times que o impasse na guerra não é uma opção, pois já morreram demasiadas pessoas para que se possa simplesmente ceder território à Rússia. Zelensky respondia a uma pergunta sobre a possível cedência de território à Rússia para se alcançar a paz. Tropas ucranianas estavam hoje envolvidas em ferozes combates de rua com soldados russos na cidade de Severodonetsk, enquanto outras cidades estavam sob constante bombardeamento, à medida que forças russas pressionavam para o controle da região oriental de Donbass. Severodonetsk tornou-se o principal alvo da ofensiva russa nas províncias de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Hoje, as autoridades ucranianas disseram que uma pessoa morreu quando a Rússia bombardeou a segunda maior cidade do país, Kharkiv. O ministro da Defesa russa disse, por outro lado, que os portos ucranianos de Berdyansk e Mariupol, ocupados por forças russas, foram desminados e estão prontos para retomar o carregamento de cereais. A exportação agrícola do sul da Ucrânia tem sido bloqueada desde a invasão russa, causando um aumento de preços de trigo e cereais através do mundo. O ministro russo disse que até agora quase 6.500 soldados ucranianos renderam-se às forças russas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vai comparecer perante a Comissão de Integridade do seu partido depois de ter sido revelado que cerca de 4 milhões de dólares foram roubados de uma propriedade que lhe pertence, disse segunda-feira o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. Desconhece-se quando terá lugar a audiência. Envolvido em lutas internas políticas, o ANC está a tentar rever-se, erradicando a corrupção com os membros que enfrentam processos criminais a serem sistematicamente suspensos. Desde a semana passada, Ramaphosa tem sido enfraquecido por acusações de ser cúmplice na compra do silêncio de assaltantes que encontraram grandes quantidades de dinheiro numa das suas propriedades. O caso começou em fevereiro de 2020, de acordo com uma queixa apresentada numa esquadra da polícia de Joanesburgo pelo antigo chefe dos serviços secretos sul-africanos, Arthur Fraser. Os assaltantes alegadamente invadiram a quinta Palapala de Ramaphosa, no nordeste do país, onde encontraram 4 milhões de dólares de dinheiro escondido em mobiliário. O próprio Ramaphosa contestou a soma de dinheiro em questão, mas aceitou que a compra e venda de animais, às vezes através de transferências, ocorre nessa propriedade. O caso apresentado à polícia acusa Ramaphosa de esconder o roubo e às autoridades fiscais. A África do Sul pediu, entretanto, a rápida extradição de 2 irmãos, Atul e Rajesh Gupta, nascidos na Índia, que foram detidos no Dubai e que alegadamente se encontravam no centro de uma teia de corrupção estatal, disse a polícia na terça-feira. Os Guptas são acusados de pagar subornos por contratos estaduais e influência sobre nomeações ministeriais num escândalo na administração do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. As autoridades dos dois países estão a coordenar o processo de extradição para completar os procedimentos legais. As detenções foram pedidas com a realização de uma investigação sobre a pilhagem maciça de instituições estaduais durante a administração de Zuma, que durou 9 anos até 2018. Nos Camarões, as autoridades disseram que um grupo de soldados matou 9 pessoas, incluindo uma criança de 18 meses, no que descreveu como uma resposta manifestamente desproporcional e precipitada num confronto no noroeste do país na semana passada. O Ministério da Defesa disse que 4 soldados estavam a tentar localizar um colega desaparecido quando foram confrontados por um grupo de aldeões, levando a que os soldados abrissem fogo sobre os mesmos. Os 4 soldados foram presos. A região onde se deu o incidente é uma das 2 em que o governo faz face a uma rebelião de separatistas anglófonos. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Angola estamos a 3 meses das eleições. Vamos começar esta emissão com uma pergunta. Qual o papel das igrejas no pleito eleitoral? Esta questão que se levanta depois de um líder religioso ter afirmado na província do Zaire que via em João Lourenço, presidente da República e do MPLA, a representação de Deus na terra. As igrejas católica e evangélica dos irmãos em Angola alertam que os seus fiéis não devem ser transformados em instrumentos de mobilização e propaganda partidária para o pleito. João Marcos de Benguela tem a reportagem.
Estes comentários virais nas redes sociais deram lugar a um debate sobre a posição da igreja face às eleições previstas para agosto, numa altura em que políticos de vários partidos acorrem a denominações religiosas, como não acontecia fora do ambiente eleitoral. A Voz da América, o pastor Henrique Chamuzembela, secretário provincial de Benguela, da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola, antevê mais visitas até as eleições, mas deixa um aviso aos fiéis.
Enquanto os políticos procuram a todo um custo sensibilizar cada um a seu nível para alcance de voto, a nós especialmente pedirmos aos fiéis que oremos para que esse ato ocorra num clima de paz e irmandade. Devia haver algum cuidado, principalmente aos líderes, não demonstrarem o seu sentimento a um partido A ou B, e que se o queiram fazer, o façam, ou dentro das suas casas.
Na Igreja Católica, o bispo auxiliar da Diocese de Benguela, Dom Estevão Binga, refere que muitos pronunciamentos sobre a tendência de voto podem dividir a comunidade cristã.
Não misturar, não confundir, e nós vamos votar mesmo no fulano, ou não sei, isso está a dividir, não é? É o que está ao contrário. Então nós temos que evitar, na nossa vida cristã, fazer aquelas coisas que só entristecem os outros.
Em resposta ao líder religioso, salientando que era, citamos, o pastor dos pastores em Angola, João Lourenço respondeu, irônico, que não pretendia desempregar ninguém e que preferia estar somente na política para ajudar a fazer crescer o país. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Como não dissemos ontem, arrancou o processo junto ao Tribunal Constitucional para a apresentação das candidaturas dos diversos partidos políticos à eleição de 24 de agosto. O Venâncio Rodrigues foi contactar os partidos políticos para saber se essas listas e as candidaturas de apoio já estão prontas, como requerido pela lei.
O secretário-nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mubica, disse que a formalização da candidatura pode acontecer nos próximos dias.
Fica que as listas estão prontas, falta só é a homologação pelo Comitê Permanente.
E faz ideia de quanto é que isso possa acontecer?
Bem, eu sei que o Comitê Permanente reúne-se nas próximas 48, 72 horas.
A FNLA também ainda não fixou a data para a entrega do processo ao Tribunal Constitucional. Mas o seu porta-voz, Donda Zinga, garante que as assinaturas já existem, faltando apenas a aprovação da lista dos candidatos à Assembleia Nacional.
Esse não é problema. As assinaturas já existem. Portanto, os apoiantes à assinatura existem. Agora estamos a afinar apenas a questão da lista, o funcionamento e tudo isso. Depois de acertarmos, e pronto, vamos proceder à entrega. Temos domínio da lei. Aliás, temos sido nós a exigirmos o cumprimento dos prazos legais, porque são imperativos legais de cumprimento obrigatório.
De igual forma, o porta-voz da Casa CE, João Nazaré, assegura que o processo de candidatura da plataforma política pode ser remetido a qualquer momento.
Hoje a nossa coordenação geral da campanha vai reunir e ver mais ou menos o timing para a remissão do processo ao Tribunal Constitucional. As listas estão na sua fase de composição e, portanto, há todo um trabalho à volta da lista, quer pelos círculos provinciais, quer pelo círculo nacional. E penso que a qualquer momento este trabalho também se conclui.
O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Mauro Alexandre, anunciou nesta segunda-feira que a primeira candidatura é apresentada já nesta quarta-feira. Mauro Alexandre escusou-se a revelar a identidade do partido em causa, mas analistas que acompanham o processo admitem tratar-se do partido no poder, o MPLA, por ser o único que já aprovou a composição da lista dos seus candidatos a deputados à Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuamos nesta emissão, quando são 13 horas e 12 minutos na capital americana. O militante da UNITA Luther King e o ativista Tanashi Neutro, presos em Luanda, após tumultos que paralisaram a capital quando taxistas realizaram uma greve há vários meses, respondem amanhã em instrução contraditória no Tribunal de Comarca Dona Ana Joaquina. Coque Mukuta adianta-nos este julgamento que vai atrair a atenção amanhã.
O advogado dos réus, Francisco Muteca, alertou ao facto de Luther Campos e Tanais Neutro estarem em estado de saúde débil.
Tanais Neutro, ele sofre de uma hemorroide e essa hemorroide deve ter uma intervenção mais urgente possível, segundo recomendação médica, porque põe debilitado o paciente, ou o doente no caso, e também pode levá-lo à morte se eventualmente não for tratado essa hemorroide ou não tiver, se eventualmente não prestar assistência médica e medicamentosa quanto a esta mesma doença. Agora, relativamente ao Luther King, o Luther King sofre de visão, ele tem problema de visão e segundo informações recebidas, quer do próprio Luther, quer de pessoas familiares que eventualmente fizeram chegar à médica por documentos, e também já juntou-se no tribunal, esse mesmo, quer do Luther, quer do Tanaisi. O Luther King sofre de visão.
Recorda-se que ambos foram citados pela televisão pública de Angola como sendo mentores dos distúrbios em Luanda, a quando da greve dos táxis no mês de fevereiro. Coque Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para o norte do país, onde os habitantes da província do Zaire continuam a afirmar ser uma província abandonada, apesar de rica em petróleo no soio. O presidente João Lourenço, candidato do MPLA, esteve no final de semana naquela província. E Manuel José foi ouvir a população.
O líder do MPLA, que esteve sábado último ao município sede da província, Mbanza Congo, deixou irritados alguns moradores do vizinho município do Soio, ouvidos pela Voz da América. Alguns habitantes do município petrolífero entendem que o líder do MPLA voltou a fazer promessas antigas.
Com Juvido Arruí Santos, falou-se sempre da construção da fábrica de fertilizantes. E sempre em vésperas de eleições, das duas centralidades, uma no município de Soio e outra, manga com a capital provincial de Zaire, foi também propaganda de Juvido Arruí Santos em 2014. Não são novidades. A refinaria que se inaugurasse em 2017 para a propaganda das eleições, gente de José Eduardo e Santos, e das promessas que terá feito, são antigas. É alguma das promessas que terá deixado o ex-presidente José Eduardo e Santos, que agora veio para renovar as suas promessas.
O sonho, apesar do petróleo, dizem os habitantes, só os estrangeiros beneficiam deste recurso.
Base do Quanda. São microestados americanos ou anglo-americanos dentro de Angola. São as populações onde carece tudo. A população do Zaire é marginalizada. Só se fala do Zaire e devido à produção do petróleo.
Para os angolanos, em particular, os muçulmanos, não existe. Mas para os estrangeiros, existe o sonho. Esses gozam boas vidas, esses fazem desfaz.
João Lourenço, a quando de discurso, no Zaire, sábado último, usou uma expressão angolana, o avô chegou, a fome acabou, que simboliza a chegada de um pai à casa, depois de uma jornada laboral. Não foi bem recebida.
A fome, a angústia, a população come na lixeira. Nós aqui estamos a sofrer mesmo. Nós aqui temos muitas dificuldades de água, hospitais, não tem condições. O Zaire é assim como o Zaire abandonado, um Zaire que vive num estado primitivo. Nós vemos aqui, ainda pensam melhor o tempo colonial do que nesta era dos 46 anos da independência. O rosto do cidadão, do povo, mostra uma tristeza enorme. Mesmo em guerra, o angolano conseguia deter matadice, o almoço e o jantar. Hoje que estamos em plena paz, o cidadão perdeu o poder da compra. Só para conseguir uma refeição por dia, é preciso fazer tantas milagres. E eu nunca vi isso desde que eu nasci.
Manuel José, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Falemos agora de saúde, mais para o sul, no Lubango. O governo faz uma avaliação positiva dos investimentos no setor da saúde nos últimos 5 anos, período que compreende o mandato do presidente João Lourenço. Especialistas em saúde apontam, no entanto, muitos desafios ainda. Teodoro Albano.
Apesar do período ter ficado marcado pela pandemia da Covid-19, a ministra da Saúde, Silvia Luto Couto, destacou, de entre vários ganhos, a construção de 85 infraestruturas modernas, a melhoria do acesso aos serviços de saúde, o quadro do programa de melhoria da assistência médica e medicamentosa. A governante que falava durante o 30º Conselho Consultivo alargado do Ministério da Saúde, que encerra esta terça-feira, Lubango admitiu existirem ainda desafios a enfrentar, mas disse que Angola tem hoje um Serviço Nacional de Saúde mais forte.
Angola tem hoje, contudo, para que se alcancem os objetivos preconizados, é preciso que se consolidem os ganhos alcançados e tudo se faça para que a médio e longo prazo os indicadores de saúde sejam melhorados e que tenham impacto e almejamos no índice de desenvolvimento humano.
Para o médico Júlio Tumbica, o número elevado de mortes por malária e outras doenças preveníveis em Angola revela a necessidade de mais investimentos nos cuidados primários de saúde, onde, segundo diz, está o principal obstáculo.
Que estamos a inverter de que maneira a pirâmide. A título de exemplo, às vezes não encontramos medicações simples como dipirona, diazepam, paracetamol. Esta necessidade de olhar com olhos de ver nesses serviços primários.
Para o presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos, Armando Kaala, os problemas de base no sistema de saúde de Angola são grandes e requerem mais investimentos para inverter o quadro.
E estamos num período difícil, economicamente difícil, mas que a nossa linha de investimento e perspectiva não pode baixar por essa condição.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e com o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube, VOA Português. E no nosso WhatsApp, o nosso número para contactos é mais um 202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira, o nosso convidado é o Dr. Sérgio Massora. Ele é microbiólogo no Centro de Investigação em Saúde de Manhissa, em Moçambique. O Dr. Massora vai ajudar-nos a entender quais são as formas de transmissão, tratamento, cura, prevenção e outras questões que tenha. Para escrever ou para participar, basta enviar uma pergunta ou a sua questão ou um comentário ao nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Vamos agora para Malanje, onde está difícil obter gasolina ou gasóleo e ninguém sabe porquê. Isaías Soares.
Os automobilistas, motociclistas e outros utentes dos postos de revenda de combustíveis dizem que enfrentam longas filas e algumas horas a mais há cerca de 2 semanas. Carlos Mutruço diz que 3 ou 4 bombas são abastecidas nos últimos tempos.
Já estamos praticamente há 2 semanas que estamos até essa enchente, praticamente em todas as bombas. Não sabemos o porquê. Parece que há uma escassez de combustível. Porque estamos a ver que esta não é a única. Até mesmo a bomba da Pumangô tem tido também enchente, e esta que está depois do hotel Ginga.
Mutruço admite ainda que há silêncio por parte da Direção Regional Nordeste da Sonangol, com sede nesta cidade.
Nesse caso, quando vêm para fazer o enchimento das bombas, não colocam em todas, colocam apenas nas mais grandes que nós temos, que nesse caso é o Girassol e a da Pumangô. Deve ser um dos fatores que tem influenciado na escassez de combustível no nosso município, nesse caso município Sede.
A situação é preocupante, segundo o automobilista José Francisco.
Estou aqui na fila de combustível, estou à espera para poder abastecer a viatura. Uma semana e tal, e estamos aqui com carência de combustíveis. E não sei o que é que se passa. Por enquanto ainda não tem nenhuma informação na parte da Sonangol, sei o que é que se passa.
A Voz da América tentou por via telefónica ouvir a versão da área de comunicação e marketing da Sonangol distribuidora em Luanda, mas sem qualquer resposta, ação que continuaremos a fazer nas próximas horas. Localmente, os proprietários dos postos de abastecimento de combustíveis também recusaram-se a falar sobre o assunto. Desde abril deste ano, a província de Malanje conta com um terminal ferroviário de combustíveis, com uma capacidade de estocagem de 600 mil litros e com o respectivo sistema de bombagem reabilitado. Uma fonte próxima da companhia ferroviária admitiu não haver irregularidade no transporte de derivados do crudo de Luanda para a província de Malanje. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2023. Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão a jogar neste momento com o Togo, jogo do grupo B, onde no primeiro jogo desse grupo, Cabo Verde perdeu com o Burkina Faso por 2-0, enquanto o Togo empatou com o Eswatini. Jogo de hoje, portanto, importante para os Tubarões Azuis, que se perderem, começam a ficar em posição difícil. Mas claro está, ainda estamos no princípio. Hoje, os atuais campeões africanos, o Senegal, estão em ação no Ruanda, no grupo L, grupo onde está Moçambique, e que vai seguir este jogo com muita atenção. Moçambique joga amanhã no Benin. Moçambique, recorde-se, empatou o seu primeiro jogo com o Ruanda. O Senegal bateu o Benin por 3-1. Ontem, no grupo J, a Guiné Equatorial obteve uma vitória importante. Derrotou a Líbia por 2-0. Tunísia e Botswana empataram, pelo que neste grupo a Tunísia continua no topo com 4 pontos. Guiné Equatorial tem agora 3, a Líbia também tem 3. Botswana tem 1. Hoje, na Europa, um jogo que põe frente a frente dois grandes rivais. Alemanha, Deutschland, Mannschaft, recebe a Inglaterra. É o segundo jogo do grupo 3, onde a Inglaterra perdeu por 1-0 com a Hungria. A Alemanha empatou com a Itália. Grupo difícil este. Itália hoje defronta a Hungria. Hoje, atenção também a um jogo de qualificação para o Mundial. Emiratos Árabes Unidos recebem a Austrália num penúltimo jogo de repescagem. O vencedor deste jogo vai defrontar o Peru, da zona de qualificação da América do Sul, onde ficou em quinto lugar. É tudo por hoje na página desportiva, mas amigo ouvinte, não se esqueça que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto com muitas, muitas informações sobre as mais diversas modalidades e os mais diversos desportistas. Para receber, basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana vai receber no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. Não se esqueça, portanto, o número é mais 1-202-251-9466.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, o Presidente da República de Cabo Verde disse há dias não ter participado na cimeira extraordinária da CDAO no fim de semana passado por razões financeiras. José Maria Neves avançou que a Presidência está obrigada a programar o respectivo plano de atividades. O Governo diz que o montante para as viagens do Presidente triplicou neste ano. Eugênio Teixeira tem a polémica.
Certo é que o caldo parece ter entornado e analistas ouvidos pela Voz da América dizem que isso reflete, sim, algum desencontro de posições entre as partes, já que entendem que este assunto nunca deveria ter sido tratado na praça pública. Na opinião do analista José António dos Reis, o mais importante era haver concertação prévia para que o país pudesse estar na cimeira da CDAO ao mais alto nível e não discussão à volta do orçamento.
Sendo certo que, não podendo ir o Presidente da República, havendo concertação, Cabo Verde poderia fazer-se representar pelo Primeiro-Ministro. Eu não sei o que é que se passou. O certo é que Cabo Verde não pôde participar na cimeira com uma representação de alto nível. E as limitações financeiras não explicam tudo. Uma vez que Cabo Verde fosse representado pelo Presidente da República ou, então, pelo Primeiro-Ministro.
O antigo conselheiro presidencial António Lutero Correia considera que o problema orçamental tem sido complicado para a Presidência da República, por isso entende que cabe fazer-se uma boa concertação e definição de prioridades em termos de participação em missões internacionais.
Há que fazer escolhas. José Maria Neves já foi pelo Primeiro-Ministro, agora Presidente da República, sabe com quem é exitoso e sabe que se enquanto Primeiro-Ministro tinha uma verba pelas locações que sempre podia ser reforçada, ele sempre conseguiu isso. O Presidente da República nunca tem tanto dinheiro e nunca consegue fazer os reforços de verba necessários. E então ele agora está sendo responsável ao sentir o que passavam os presidentes que não tinham tanta verba quanto o Primeiro-Ministro.
Analista político ouvido pela Voz da América sobre desencontros entre a Presidência da República e Governo no que tange a verbas e a participação em fóruns internacionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Terminamos aqui a primeira meia hora desta emissão da Voz da América, em português desde Washington. Regressamos dentro de 30 segundos para mais uma hora de emissão. Continue com a Voz da América. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta terça-feira, 7 de junho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, são 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau, 16 e 30 em Cabo Verde, São Tomé, 17 e 30, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, produção de Dan Brown, técnica de Rob McLean. Principais títulos de atualidade, presidente da Ucrânia diz que não fará cedências territoriais à Rússia. Presidente sul-africano vai comparecer perante o Comitê de Integridade do Partido no Poder, o ANC, após ter sido revelado que milhões de dólares foram roubados de uma propriedade dele. Manipura prolonga por 24 meses governo militar e em Moçambique perdeu um caso na África do Sul. Manuel Chang pode ser extraditado para os Estados Unidos. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Calimane e Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, através da Pidjigiti em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchauoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, estamos na internet em voaportugues.com, nossa página, e também nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Mas primeiro vamos às notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país lutará para recuperar todo o território ocupado pelas forças russas, isto enquanto prosseguiam intensos combates na cidade de Severodonetsk, uma das batalhas mais sangrentas desde a invasão russa. Zelensky disse ao jornal britânico Financial Times que o impasse na guerra não é uma opção, pois já morreram demasiadas pessoas para que se possa simplesmente ceder território à Rússia. Zelensky respondia a uma pergunta sobre a possível cedência de território à Rússia para se alcançar a paz. Tropas ucranianas estavam hoje envolvidas em ferozes combates de rua com soldados russos na cidade de Severodonetsk, enquanto outras cidades estavam sob constante bombardeamento, à medida que forças russas pressionavam para o controle da região oriental de Donbass. Severodonetsk tornou-se o principal alvo da ofensiva russa nas províncias de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Hoje, as autoridades ucranianas disseram que uma pessoa morreu quando a Rússia bombardeou a segunda maior cidade do país, Kharkiv. O ministro da Defesa russa disse, por outro lado, que os portos ucranianos de Berdyansk e Mariupol, ocupados por forças russas, foram desminados e estão prontos para retomar o carregamento de cereais. A exportação agrícola do sul da Ucrânia tem sido bloqueada desde a invasão russa, causando um aumento de preços de trigo e cereais através do mundo. O ministro russo disse que até agora quase 6.500 soldados ucranianos renderam-se às forças russas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vai comparecer perante a Comissão de Integridade do seu partido depois de ter sido revelado que cerca de 4 milhões de dólares foram roubados de uma propriedade que lhe pertence, disse segunda-feira o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. Desconhece-se quando terá lugar a audiência. Envolvido em lutas internas políticas, o ANC está a tentar rever-se erradicando a corrupção com os membros que enfrentam processos criminais a serem sistematicamente suspensos. Desde a semana passada, Ramaphosa tem sido enfraquecido por acusações de ser cúmplice na compra do silêncio de assaltantes que encontraram grandes quantidades de dinheiro numa das suas propriedades. O caso começou em fevereiro de 2020, de acordo com uma queixa apresentada numa esquadra da polícia de Joanesburgo, pelo antigo chefe dos serviços secretos sul-africanos, Arthur Fraser. Os assaltantes alegadamente invadiram a quinta Palapala de Ramaphosa, no nordeste do país, onde encontraram 4 milhões de dólares de dinheiro escondido em mobiliário. O próprio Ramaphosa contestou a soma de dinheiro em questão, mas aceitou que a compra e venda de animais, às vezes através de transferências, ocorre nessa propriedade. O caso apresentado à polícia acusa Ramaphosa de esconder o roubo e às autoridades fiscais. A África do Sul pediu, entretanto, a rápida extradição de dois irmãos, Atul e Rajesh Gupta, nascidos na Índia, que foram detidos no Dubai e que alegadamente se encontravam no centro de uma teia de corrupção estatual, disse a polícia na terça-feira. Os Guptas são acusados de pagar subornos por contratos estaduais e influência sobre nomeações ministeriais num escândalo na administração do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. As autoridades dos dois países estão a coordenar o processo de extradição para completar os procedimentos legais. As detenções foram pedidas com a realização de uma investigação sobre a pilhagem maciça de instituições estaduais durante a administração de Zuma, que durou 9 anos até 2018. Nos Camarões, as autoridades disseram que um grupo de soldados matou 9 pessoas, incluindo uma criança de 18 meses, no que descreveu como uma resposta manifestamente desproporcional e precipitada num confronto no noroeste do país na semana passada. O Ministério da Defesa disse que 4 soldados estavam a tentar localizar um colega desaparecido quando foram confrontados por um grupo de aldeões, levando a que os soldados abrissem fogo sobre os mesmos. Os 4 soldados foram presos. A região onde se deu o incidente é uma das 2 em que o governo faz face a uma rebelião de separatistas anglófonos.
Continuamos com mais reportagens aqui na Voz da América, uma notícia que a Voz da América tem estado a acompanhar há 3 anos, um caso, Manuel Chang, preso desde dezembro de 2018 na África do Sul. Agora, ele poderá ser extraditado para os Estados Unidos da América, na sequência da decisão divulgada hoje do Tribunal Constitucional de recusar um pedido interposto pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique que solicitava autorização para recorrer da decisão da extradição aprovada pelo governo para os Estados Unidos. Alfredo Júnior tem os detalhes.
Aqui estamos para o espaço de reportagem e análise nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. E começamos em Moçambique. O antigo ministro das Finanças deste país, Manuel Chang, poderá ser extraditado para os Estados Unidos na sequência da decisão divulgada nesta terça-feira, 7 de junho, da recusa do Tribunal Constitucional da África do Sul a um pedido interposto pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique que solicitava autorização para recorrer da extradição para a América. Acompanha o caso o nosso correspondente Alfredo Júnior em Maputo.
Os 9 juízes do Tribunal Constitucional Sul-Africano que analisaram o caso argumentaram brevemente que a pretensão dos representantes do Estado moçambicano não era do interesse da justiça. Para Adriano Novunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, esta decisão é uma importante vitória do povo moçambicano e pode abrir espaço para a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América.
É uma importante vitória para o povo moçambicano. É uma vitória contra a impunidade. É um alento para milhões de moçambicanas e moçambicanos que foram empurrados para a pobreza pelas ações de grande corrupção lideradas pelo Sr. Manuel Chang. O Tribunal Constitucional na África do Sul rejeita o procedimento errado, chumba por atropelo aos procedimentos, também porque mostrava mais uma vez que está habituado a um sistema aqui em Moçambique, onde se atropelam processos legais. E essa rejeição, em termos de implicações, pode significar já terem se concluído os passos possíveis para recorrer. E dessa maneira, Manuel Chang deve, de facto, ser extraditado para encontrar justiça.
A Procuradoria-Geral da República, representada pelo Escritório de Advogados Sul-Africanos, Mabunda Incorporated, pretendia recorrer junto do Tribunal Constitucional da África do Sul, argumentando que Chang pode ser julgado em Moçambique, onde já há um processo judicial aberto contra ele. Adriano Novunga considera que em Moçambique não há condições para realizar o julgamento de Manuel Chang.
o Estado moçambicano não estava a criar as condições para que se fizesse justiça para os moçambicanos, como se viu nesse julgamento na BO, que foi um julgamento para o inglês ver. E esperamos que Manuel Chang possa encontrar justiça e possa devolver aos moçambicanos alguma dignidade, ainda que não possa haver um ressarcimento material pelos efeitos gravosos da corrupção que se manifestam através da pobreza no dia a dia de milhões de moçambicanos.
A Procuradoria-Geral da República ainda não reagiu a esta decisão, que pode levar à extradição de Manuel Chang aos Estados Unidos da América. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Muitas informações sobre este caso na nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, como a Voz da América informou na semana passada, o Presidente da República disse não ter participado na cimeira extraordinária da CDAO realizada em Accra, no Ghana, por limitações orçamentais. José Maria Neves avançou que a Presidência está obrigada a reprogramar o respectivo plano de atividades, tendo em conta os cortes orçamentais. Entretanto, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças veio dizer que não houve corte no orçamento, mas sim um redimensionamento nas verbas destinadas a todos os órgãos de soberania devido à situação difícil da crise que se atravessa. Olavo Correia acrescentou que o montante para as viagens do Presidente aumentou 3 vezes. O Jânio Teixeira falou com alguns analistas.
Certo é que o caldo parece ter entornado e analistas ouvidos pela Voz da América dizem que isso reflete, sim, algum desencontro de posições entre as partes, já que entendem que este assunto nunca deveria ter sido tratado na praça pública. Na opinião do analista José António dos Reis, o mais importante era haver concertação prévia para que o país pudesse estar na cimeira da CDAO ao mais alto nível e não discussão à volta do orçamento.
Sendo certo que, não podendo ir o Presidente da República, havendo concertação, Cabo Verde poderia fazer-se representar pelo Primeiro-Ministro. Eu não sei o que é que se passou. O certo é que Cabo Verde não pôde participar na cimeira com uma representação de alto nível. E as limitações financeiras não explicam tudo. Uma vez que Cabo Verde fosse representado pelo Presidente da República ou, então, pelo Primeiro-Ministro.
O antigo conselheiro presidencial António Lutero Correia considera que o problema orçamental tem sido complicado para a Presidência da República, por isso entende que cabe fazer-se uma boa concertação e definição de prioridades em termos de participação em missões internacionais.
Há que fazer escolhas. José Maria Neves já foi pelo Primeiro-Ministro, agora Presidente da República, sabe com que linhas se tose e sabe que se enquanto Primeiro-Ministro tinha uma verba pelas locações que sempre podia ser reforçada, ele sempre conseguiu isso. O Presidente da República nunca tem tanto dinheiro e nunca consegue fazer os reforços de verba necessários. E então ele agora está sendo responsável ao sentir o que passavam os presidentes que não tinham tanta verba quanto o Primeiro-Ministro.
Analista político ouvido pela Voz da América sobre desencontros entre a Presidência da República e Governo no que tange a verbas e a participação em fóruns internacionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Regressamos a Maputo uma semana depois da Ministra da Educação e do Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, ter retirado da circulação o livro de Ciências Sociais da 6ª classe por erros considerados graves e de ter demitido responsáveis do Departamento de Educação. Muitas vozes se levantam para exigir que a própria Ministra coloque o seu lugar à disposição do Presidente da República, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
A ministra devia demitir-se porque estes erros constituem um grande dano à sociedade moçambicana, considera o analista Moisés Mabunda.
Quando uma sociedade inteira se encontra ferida como está ferida, abanada como está abanada, penso que nós, em termos de humanismo, nós nos devíamos sentir culpados. Por isso, pedir desculpas e afastarmos, porque este dano infligido à sociedade é extremamente muito grave.
O analista Hilário Chacate diz ser deselegante a atitude da ministra de demitir o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ismael Nhese, e da porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, realçando que isso não é relevante.
A ministra deve ter coragem de vir ao público, como acontece pessoas de grande personalidade, de grande dimensão espiritual, dimensão ética e moral, dizer que olha, eu coloco o meu cargo à disposição. A ministra saia de uma porta falta grande se fizesse isso. Mas enquanto exonera os outros, mas responsável máxima deste problema todo é ela, eu acho que isso não resolve o problema. Porque no final de tudo, a responsabilidade recai sobre a ministra. A ministra devia assumir a responsabilidade de que este problema tem a ver com ela, não com os outros. Porque ela, no final de tudo, chancela o livro. No final de tudo, ela tem a obrigação de ver o que está a se administrar.
Por certo, o analista Elidio de Souza considera que a tentativa de colocação de erratas nos manuais e depois aparecer a ministra da Educação a dizer que é preciso rasgar o livro todo mostra que há uma descoordenação muito grande.
A ministra deveria ser muito cautelosa, porque esta coisa de andar a correr com as pessoas enquanto alguém está trabalhando, ela já está a dar a decisão. Esta coisa de suspender, para mim, é uma meia decisão. Ela não tem idoneidade moral para fazer isto neste momento. Porque aqui há duas questões. Há o processo de procurement, passível de se enquadrar em termos de corrupção, e depois também há outra questão relativa à própria negligência do país.
Entretanto, para Gustavo Mavi, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano está a ser atacada injustamente porque ela é dirigente e não executiva. Para além de mandar suspender o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e da porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashlua suspendeu também todo o Conselho de Avaliação de Livros Escolares. Namashlua ordenou igualmente a recolha do Manual de Ciências Sociais da 6ª Classe em todas as escolas do ensino primário no país devido aos erros. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, mas mais para o centro do país, em Nampula. O custo de vida cada vez mais alto está a tornar difícil a vida dos deslocados do terrorismo de Cabo Delgado, numa altura em que a ajuda alimentar também se tornou escassa. Os deslocados do terrorismo residentes na zona de Nahene, na cidade de Nampula, enfrentam muitas dificuldades para sobreviver, como alguns deles relataram a nossa correspondente no local, Adina Soalerre.
Os deslocados do terrorismo de Cabo Delgado, residentes na zona de Nahene, na cidade de Nampula, enfrentam dificuldades de sobrevivência. Aos deslocados falta um pouco de tudo e principalmente alimentação.
Hoje apanhamos comida, amanhã não, é viver a maneira, porque não é como vivíamos lá. Maneira de arranjar dinheiro não conseguimos, não sabemos como.
Não comer nem o quê, só comer sem feijão só, feijão de manduim. Eles muito sofreram mesmo aqui.
A situação está a ser agravada com o aumento do custo de vida no país, numa altura em que a ajuda governamental da qual eles dependem tornou-se escassa nos últimos meses.
Como arroz está caro, só que vale a pena esse coisa, farinha celeste está um pouco normal.
Aqui dificuldade de comer, mas na comida já não temos, conseguimos comida um saco.
Para conseguir pelo menos uma refeição diária, alguns deslocados dizem que ajudam na limpeza de machambas.
É fazer buscado, é climar.
Na patela costuma entrar cortar lenha.
Além de alimentação, os deslocados dizem igualmente não ter o que vestir e dormem em péssimas condições. Diante das dificuldades que as famílias deslocadas enfrentam, elas pedem que sejam financiadas para desenvolver alguma atividade econômica. Numa reunião com o secretário de Estado de Nampula, o embaixador americano em Moçambique prometeu que o seu país vai apoiar com 100 milhões de dólares aos deslocados no próximo ano. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Na próxima hora, o João Santa Rita, como sempre, assina esta rubrica e hoje ele aborda essencialmente o impacto da inflação nas eleições de novembro. Vamos aqui então a um pequeno avanço desta reportagem que pode acompanhar na íntegra dentro de sensivelmente 15 minutos.
A cena política americana continua atualmente a ser dominada por duas questões: o acesso às armas de fogo e a inflação. Para os democratas, falar da situação económica é, neste momento, algo de preocupante, pois as últimas sondagens indicam que o eleitorado está profundamente preocupado com a inflação, a rondar pouco mais de 8%, um número não visto há muitas décadas, e particularmente pelos preços da gasolina, a rondarem os 5 dólares por galão americano. As últimas sondagens da companhia Harris indicam que 56% do eleitorado americano sente que a economia está a piorar. 68%, segundo essa sondagem, pensa que a economia americana está na via errada e apenas 35% aprovam do trabalho do presidente Joe Biden. Mark Penn, diretor da companhia que controla a empresa de sondagens Harris Poll, e ele próprio um especialista em sondagens, dá-nos a razão porque isto é preocupante para os democratas para as próximas eleições legislativas em novembro.
What I do know is typically around this time, attitudes towards the economy crafted by inflation, particularly gas prices, are pretty much set between now and the election.
O que eu sei é que tipicamente, por volta desta altura, as atitudes em relação à economia afetada pela inflação, particularmente os preços da gasolina, estão já formadas entre agora e as eleições. E ele terá muitas dificuldades em mudar isso.
And he'll have a lot of trouble changing them.
Eram palavras do especialista em sondagens Mark Penn. O atual secretário dos transportes da administração Biden, Pete Buttigieg, foi um dos estrategas da campanha de Joe Biden. Ele fez notar aquilo que todos os democratas querem que as pessoas tenham em conta, nomeadamente o baixo nível de desemprego e o boom da economia americana. Falando à cadeia ABC, Buttigieg foi questionado sobre o que dizer ao eleitorado americano preocupado com a inflação.
Well, look, the first is to recognize that this is a real challenge that we're all facing, that families are feeling that pain and that we're acting on it. You can also look at the track record.
Em primeiro lugar, reconhecer que isto é uma verdade, um desafio a que todos nós fazemos face, que as famílias sentem a dor disso e que nós estamos a tomar medidas sobre isso. Podem também olhar para o que fizemos, onde conseguimos chegar ao longo do último ano. Disse Buttigieg, temos muitos desafios, mas olha para onde começamos. Havia, disse ele, um verdadeiro risco de recessão, se não mesmo de depressão, e um plano de salvamento americano que fez diferenças enormes em comunidades através do país foi do presidente Biden.
Voz da América, hoje é terça-feira, dia 7 de junho. Continuamos, vamos agora até a Etiópia. A polícia prendeu, no mês passado, pelo menos 19 jornalistas e está a mantê-los em centros de detenção sem acusação. Grupos de defesa de direitos humanos dizem que o governo está intencionalmente a visar o jornalista para os assustar com a autocensura sobre a guerra na região do Tigray e outras questões. A Voz da América falou com um advogado que está a tentar ajudar os jornalistas detidos. A reportagem é da Ana Guedes.
Em menos de um mês, de acordo com a Comissão Etíope dos Direitos Humanos, a Polícia Federal do país prendeu 19 jornalistas online. O Governo Federal acusou 19 de vários crimes, mas ainda não apresentou quaisquer acusações oficiais. Dois dos jornalistas vão comparecer em tribunal nas próximas horas. Um advogado dos direitos humanos trabalha para libertar os jornalistas, falou com a Voz da América na condição de permanecer anónimo devido a preocupações com a sua segurança. O advogado diz que a polícia está a fazer detenções arbitrárias de jornalistas vistos como críticos do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Ele diz que o governo de Abiy está a enviar uma mensagem.
Don't speak up.
Não fale. Não seja uma voz para os sem voz. E o governo ficará feliz se ninguém criticar as suas atividades, deveres e responsabilidades.
A lei dos Media Cube estipula claramente que nenhum jornalista deve ser detido por causa do seu trabalho. Tamarat Ailo, vice-presidente do Conselho Etíope dos Meios de Comunicação Social, diz que o Conselho recebeu pouca ou nenhuma informação sobre jornalistas e que as detenções não estão a ser conduzidas corretamente.
They are not detained in the proper...
Não estão detidos numa prisão própria, mesmo alguns deles não estão a comparecer aos tribunais. Este é o principal problema com o panorama mediático da Etiópia.
Na semana passada, a Comissão da Polícia Federal disse que a polícia estava a investigar 10 indivíduos suspeitos de disseminarem conteúdos perturbadores para a paz e a segurança do país. A polícia disse também ter identificado aquilo que chamou 111 meios de comunicação social ilegais baseados na internet. De acordo com a Polícia Federal, estes meios de comunicação transmitiram sem autorização e disseminaram conteúdos que poderiam incitar ao conflito sobre questões étnicas e religiosas. No entanto, Mokoti Mumo, representante da África Subsaariana do Comitê de Proteção de Jornalistas, diz que as acusações contra os jornalistas presos são desonestas.
Alguns destes jornalistas foram transferidos do local onde foram presos em Bahidar e levados para longe. O seu estado permanece pouco claro e, se olharmos para os jornalistas presos em Addis Abeba, o padrão é o mesmo. Alegações vagas, não apoiadas por provas, e a polícia repetidamente afirmando que precisam de investigar e não respondem a perguntas sobre que delitos específicos.
Muitos jornalistas etíopes recusaram o nosso pedido de falar por receio do que lhes possa acontecer. Um jornalista disse: "Não se trata de ser corajoso, mas sim das consequências. Não é uma boa altura para falar, e estando a falar agora, sei que poderia ser eu hoje. Eles estão a agir como cães, estão a morder."
Vamos agora ao desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o CANA 2023. Cabo Verde, Tubarões Azuis estão a jogar neste momento com o Togo, jogo do grupo B, onde no primeiro jogo desse grupo, Cabo Verde perdeu com o Burkina Faso por 2-0, enquanto o Togo empatou com o Eswatini. Jogo de hoje, portanto, importante para os Tubarões Azuis, que se perderem, começam a ficar em posição difícil. Mas claro está, ainda estamos no princípio. Hoje, os atuais campeões africanos, o Senegal, estão em ação no Ruanda, no grupo L, grupo onde está Moçambique, e que vai seguir este jogo com muita atenção. Moçambique joga amanhã no Benin. Moçambique, recorde-se, empatou o seu primeiro jogo com o Ruanda. O Senegal bateu o Benin por 3-1. Ontem, no grupo J, a Guiné Equatorial obteve uma vitória importante. Derrotou a Líbia por 2-0. Tunísia e Botswana empataram, pelo que neste grupo a Tunísia continua no topo com 4 pontos. Guiné Equatorial tem agora 3, a Líbia também tem 3. Botswana tem 1. Hoje, na Europa, um jogo que põe frente a frente dois grandes rivais. Alemanha, Deutschland, Mannschaft, recebe a Inglaterra. É o segundo jogo do grupo 3, onde a Inglaterra perdeu por 1-0 com a Hungria. A Alemanha empatou com a Itália. Grupo difícil este. Itália hoje defronta a Hungria. Hoje, atenção também a um jogo de qualificação para o Mundial. Emiratos Árabes Unidos recebem a Austrália num penúltimo jogo de repescagem. O vencedor deste jogo vai defrontar o Peru, da zona de qualificação da América do Sul, onde ficou em quinto lugar. É tudo por hoje na página desportiva, mas amigo ouvinte, não se esqueça que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto com muitas, muitas informações sobre as mais diversas modalidades e os mais diversos desportistas. Para receber, basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. E duas vezes por semana vai receber no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. Não se esqueça, portanto, o número é +1 202 251 9466.
Como João Santa Rita diz, há jogos a decorrer. Cabo Verde ganha neste momento o Togo por 1-0. Também no grupo B, o Burkina Faso vence a Suazilândia por 3-1, o Eswatini por 3-1, enquanto a Zâmbia no grupo H vence Comoros por 2-1. E nas primeiras páginas de alguns jornais americanos, a divulgação das primeiras conclusões da Comissão de Inquérito sobre a invasão ao Congresso a 6 de janeiro de 2021, Washington Post revela o telefonema de Trump para caminhar até o Capitólio, que provocou confusão no serviço secreto. Crescimento global será sufocado por inflação e guerra, escreve o New York Times citando o Banco Mundial. Ainda sob o relatório da Comissão de Inquérito de 6 de janeiro, democratas veem audiências transmitidas pela televisão como forma de destacar as revelações que vão contra Donald Trump. Enquanto o Wall Street Journal escreve, secretário do Tesouro alerta que a inflação vai permanecer alta. E assim estamos a chegar ao final desta emissão, desta uma hora de emissão da Voz da América. Dentro de 40 segundos estará aqui Ana Guedes para a última meia hora desta emissão, nesta terça-feira, dia 7 de junho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e despeço-me com o Dan Brown e o Rob McLean. Dentro de um momento estará aqui Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022. A partir de agora está o microfone a Guedes. O Liu Saílo está na produção. A transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E pode conversar connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Títulos da atualidade hoje, o presidente da Ucrânia diz que não fará cedências à Rússia. Cyril Ramaphosa vai comparecer perante o Comitê de Integridade do ANC após ter sido revelado que milhões de dólares foram roubados de uma propriedade sua. Antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, pode ser extraditado para os Estados Unidos depois do Tribunal Constitucional Sul-Africano ter recusado pedido da Procuradoria-Geral para que fosse julgado em Moçambique. E começamos esta última meia hora de emissão de 90 minutos da Voz da América em Português com notícia de que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, poderá ser extraditado para os Estados Unidos depois do Tribunal Constitucional da África do Sul ter recusado nesta terça-feira, certo, um pedido interposto pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique que solicitava autorização para recorrer da decisão do ministro da Justiça do extraditar para os Estados Unidos. Alfredo Júnior de Maputo tem os detalhes. A Procuradoria ainda não reagiu a esta decisão que pode levar à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Alfredo Júnior.
Os 9 juízes do Tribunal Constitucional Sul-Africano que analisaram o caso argumentaram brevemente que a pretensão dos representantes do Estado moçambicano não era do interesse da Justiça. Para Adriano Nuvunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, esta decisão é uma importante vitória do povo moçambicano e pode abrir espaço para a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América.
É uma importante vitória para o povo moçambicano. É uma vitória contra a impunidade. É um alento para milhões de moçambicanas e moçambicanos que foram empurrados para a pobreza pelas ações de grande corrupção lideradas pelo Sr. Manuel Chang. O Tribunal Constitucional na África do Sul rejeita o procedimento errado, chumba por atropelo aos procedimentos, também porque mostrava mais uma vez que está habituado a um sistema aqui em Moçambique, onde se atropelam processos legais. E essa rejeição, em termos de implicações, pode significar já terem-se concluído os passos possíveis para recorrer.
E dessa maneira, Manuel Chang deve, de facto, ser extraditado para encontrar justiça.
A Procuradoria-Geral da República, representada pelo Escritório de Advogados Sul-Africanos, Mabunda Incorporated, pretendia recorrer junto do Tribunal Constitucional da África do Sul, argumentando que Chang pode ser julgado em Moçambique, onde já há um processo judicial aberto contra ele. Adriano Novunga considera que em Moçambique não há condições para realizar o julgamento de Manuel Chang.
O Estado moçambicano não estava a criar as condições para que se fizesse justiça para os moçambicanos, como se viu neste julgamento na BO, que foi um julgamento para o inglês ver. E esperamos que Manuel Chang possa encontrar justiça e possa devolver aos moçambicanos alguma dignidade, ainda que não possa haver um ressarcimento material pelos efeitos gravosos da corrupção que se manifestam através da pobreza no dia a dia de milhões de moçambicanos.
A Procuradoria-Geral da República ainda não reagiu a esta decisão, que pode levar à extradição de Manuel Chang aos Estados Unidos da América. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Uma semana depois da Ministra da Educação e do Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulo, a ter retirado da circulação o livro de Ciências Sociais da sexta classe por erros considerados graves e de ter demitido dois responsáveis, muitas vozes se levantam para exigir que ela coloque o seu lugar à disposição do Presidente da República. A reportagem é assinada pelo Ramos Miguel.
A ministra devia demitir-se porque estes erros constituem um grande dano à sociedade moçambicana, considera o analista Moisés Mabunda.
Quando uma sociedade inteira se encontra ferida como está ferida, abanada como está abanada, penso que nós, em termos de humanismo, nós nos devíamos sentir culpados. Por isso, pedir desculpas e afastar-nos, porque este dano infligido à sociedade extremamente muito grave.
O analista Hilário Chacate diz ser deselegante a atitude da ministra de demitir o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ismael Nhese, e da porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, realçando que isso não é relevante.
A ministra deve ter coragem de vir ao público, como acontece pessoas de grande personalidade, de grande dimensão espiritual, dimensão ética e moral, dizer que eu coloco o meu cargo à disposição. A ministra saia de uma porta grande se fizesse isso, mas enquanto exonera os outros, mas responsável máxima deste problema todo é ela, eu acho que isso não resolve o problema, porque no final de tudo, a responsabilidade recai sobre a ministra. A ministra devia assumir a responsabilidade de que este problema tem a ver com ela, não com os outros, porque ela, no final de tudo, chancela o livro. No final de tudo, ela tem a obrigação de ver o que está a se administrar.
Por seu turno, o analista Elide de Souza considera que a tentativa de colocação de erratas nos manuais e depois aparecer a ministra da Educação a dizer que é preciso rasgar o livro todo, mostra que há uma descoordenação muito grande.
A ministra deveria ser muito cautelosa, porque esta coisa de andar a correr com as pessoas enquanto alguém está trabalhando, ela já está a dar a decisão. Essa coisa de suspender, para mim, é uma meia decisão. Ela não tem idoneidade moral para fazer isso neste momento. Porque aqui há duas questões. Há o processo de procurement, passível de se enquadrar em termos de corrupção, e depois também há outra questão relativa à própria negligência do país.
Entretanto, para Gustavo Mavi, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano está a ser atacada injustamente porque ela é dirigente e não executiva. Para além de mandar suspender o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e da porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua suspendeu também todo o Conselho de Avaliação de Livros Escolares. Namachulua ordenou igualmente a recolha do Manual de Ciências Sociais da sexta classe em todas as escolas do ensino primário no país devido aos erros. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos a Cabo Verde. Como a Voz da América tinha informado na semana passada, o Presidente da República disse que não participou na cimeira extraordinária da CDAO, realizada em Accra, no Ghana, no último fim de semana, por limitações orçamentais. José Maria Neves avançou que a Presidência está obrigada a reprogramar o respectivo plano de atividades, tendo em conta os cortes orçamentais. Entretanto, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças já veio dizer que não houve corte no orçamento, mas sim um redimensionamento nas verbas destinadas a todos os órgãos de soberania devido à situação difícil de crise que se atravessa. Correia acrescentou que o montante para as viagens do Presidente aumentou 3 vezes, O agente Teixeira falou com analistas políticos sobre esse desencontro.
Certo é que o caldo parece ter entornado e analistas ouvidos pela Voz da América dizem que isso reflete, sim, algum desencontro de posições entre as partes, já que entendem que este assunto nunca deveria ter sido tratado na praça pública. Na opinião do analista José António dos Reis, o mais importante era haver concertação prévia para que o país pudesse estar na cimeira da CDAO ao mais alto nível e não discussão à volta do orçamento.
Sendo certo que, não podendo ir o Presidente da República, havendo concertação, Cabo Verde poderia fazer-se representar pelo Primeiro-Ministro. Eu não sei o que é que se passou. O certo é que Cabo Verde não pôde participar na cimeira com uma representação de alto nível. E as limitações financeiras não explicam tudo. Uma vez que Cabo Verde fosse representado pelo Presidente da República ou, então, pelo Primeiro-Ministro.
O antigo conselheiro presidencial António Lutero Correia considera que o problema orçamental tem sido complicado para a Presidência da República, por isso entende que cabe fazer-se uma boa concertação e definição de prioridades em termos de participação em missões internacionais.
Há que fazer escolhas. José Maria Neves já foi primeiro-ministro, agora Presidente da República, sabe com que linhas se tose e sabe que se enquanto primeiro-ministro tinha uma verba pelas locações que sempre podia ser reforçada, ele sempre conseguiu isso. O Presidente da República nunca tem tanto dinheiro e nunca consegue fazer os reforços de verba necessários. E então ele agora está sendo responsável ao sentir o que passaram os presidentes que não tinham tanta verba quanto primeiro-ministro.
Analista político ouvido pela Voz da América sobre desencontros entre a Presidência da República e Governo no que tange a verbas e a participação em fóruns internacionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E na rubrica Política na América, o João Santa Rita analisa hoje o impacto da inflação na política há 5 meses das eleições intercalares.
A cena política americana continua atualmente a ser dominada por duas questões: o acesso às armas de fogo e a inflação. Para os democratas, falar da situação económica é neste momento algo de preocupante, pois as últimas sondagens indicam que o eleitorado está profundamente preocupado com a inflação, a rondar pouco mais de 8%, um número não visto há muitas décadas, e particularmente pelos preços da gasolina, a rondarem os 5 dólares por galão americano. As últimas sondagens da companhia Harris indicam que 56% do eleitorado americano sente que a economia está a piorar. 68%, segundo essa sondagem, pensa que a economia americana está na via errada e apenas 35% aprovam do trabalho do presidente Joe Biden. Mark Penn, diretor da companhia que controla a empresa de sondagens Harris Poll, e ele próprio um especialista em sondagens, dá-nos a razão porque isto é preocupante para os democratas para as próximas eleições legislativas em novembro.
What I do know is typically around this time, attitudes towards the economy crafted by inflation, particularly gas prices, are pretty much set between now and the election.
O que eu sei é que, tipicamente, por volta desta altura, as atitudes em relação à economia afetada pela inflação, particularmente os preços da gasolina, estão já formadas entre agora e as eleições. E ele terá muitas dificuldades em mudar isso.
And he'll have a lot of trouble changing them.
Eram palavras do especialista em sondagens Mark Penn. O atual secretário dos Transportes da administração Biden, Pete Buttigieg, foi um dos estrategas da campanha de Joe Biden. Ele fez notar aquilo que todos os democratas querem que as pessoas tenham em conta, nomeadamente o baixo nível de desemprego e o boom da economia americana. Falando à cadeia ABC, Buttigieg foi questionado sobre o que dizer ao eleitorado americano preocupado com a inflação.
O
Well, look, the first is to recognize that this is a real challenge that we're all facing, that families are feeling that pain and that we're acting on it. You can also look at the track record.
Em primeiro lugar, reconhecer que isto é uma verdade, um desafio a que todos nós fazemos face, que as famílias sentem a dor disso e que nós estamos a tomar medidas sobre isso. Podem também olhar para o que fizemos, onde conseguimos chegar ao longo do último ano. Disse Buttigieg, temos muitos desafios, mas olha para onde começamos. Havia, disse ele, um verdadeiro risco de recessão, se não mesmo de depressão, e um plano de salvamento americano que fez diferenças enormes em comunidades através do país, foi do presidente Biden.
Pretty much any mayor I talk to talks about the different investments that they're making in their community thanks to that, and along with that, extraordinary job growth.
Todos os presidentes das câmaras com quem falo, disse ele, falam-nos de diferentes investimentos que estão a fazer graças a isso e com isso um crescimento extraordinário dos postos de trabalho. Buttigieg acrescentou que os Estados Unidos têm um nível de desemprego excepcionalmente baixo, um aumento de rendimentos para as famílias americanas e isso, disse ele, não aconteceu por acaso. O facto do desemprego estar tão baixo como está agora não teria acontecido se não fossem as medidas que o presidente adotou e as medidas que o Congresso aprovou.
I believe if it were not for the actions that the president took and the actions that Congress did.
Eram palavras de Pete Buttigieg, secretário de Transportes, a mencionar que o nível de desemprego está agora ao nível de pouco mais de 3%, um nível, como ele sublinhou, extraordinariamente baixo. Mas o especialista em sondagem, Mark Penn, avisou que a economia, particularmente a inflação, ultrapassa todas as outras preocupações.
I don't know if he'll get a little traction out of the jobs number, but people are not looking at jobs. They're looking at inflation.
Não sei se poderá ganhar algum apoio com a questão dos empregos. As pessoas não estão a olhar para os empregos. Estão a olhar para a inflação. Estão a olhar para a sua situação pessoal, disse Mark Penn. 56% veem a sua situação pessoal a piorar. E isso é realmente um número desastroso. E só 33% apoia o trabalho que o presidente tem estado a fazer sobre a inflação.
Is a disastrous number. And only 33% approve of the job that the president has been doing on inflation.
Eram palavras de Mark Penn, especialista em sondagens, que contudo disse que há outras questões que podem melhorar a posição dos democratas, as chamadas questões sociais, como a questão do aborto e o controlo das armas de fogo.
And if you go into an election where people are concerned about inflation, immigration and crime and you're losing those issues by 30 or 40 points.
Quando se vai para uma eleição, quando as pessoas estão preocupadas com a inflação, a imigração e crime, e está-se a perder essas questões por 30 ou 40%, questões sociais, onde pelo menos está empatada 50%, ou mesmo um pouco melhor, é algo de bom para os democratas e poderão ajudar a reduzir a diferença.
Social issues where you're at least doing 50-50, maybe even a little bit better, is a good thing for Democrats and I think should close the gap somewhat.
Eram palavras de Mark Penn, especialista em sondagens, que estava a falar à cadeia de televisão Fox. Disse a este respeito que para os democratas poderá ser melhor que não se chegue a um acordo no Congresso sobre a questão do controle de armas de fogo. Isto, por segundo disse, isso servirá, nas eleições, para apontar o dedo aos republicanos de que são eles que estão a impedir a passagem de qualquer reforma nesse sentido. Reforma essa, em maior ou menor escala, apoiada pela maioria do eleitorado americano.
Indivíduos vacinados contra a Covid-19 e que foram infectados pelo vírus apresentam resposta mais robusta contra a evolução da doença, diz estudo da OMS a que nos vamos referir. Então, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos ficar aqui com Minutos de Saúde na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes. Vamos falar de Covid-19 e também do Dia Mundial da Segurança Alimentar. Começando pela Covid-19. Indivíduos vacinados contra a Covid-19 e que foram infectados pelo vírus apresentam resposta mais robusta contra a evolução da doença, diz um estudo da OMS. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, a chamada imunização híbrida contra a Covid-19 apresenta uma proteção imunológica mais robusta contra casos graves. A organização define como imunidade híbrida a proteção em pessoas que receberam uma ou mais doses de uma vacina contra a Covid-19 e sofreram pelo menos uma infecção por SARS-CoV-2, antes ou após o início da vacinação. Contudo, a OMS afirma que a duração da proteção da imunidade híbrida ainda não foi totalmente caracterizada e não está claro se continuará a fornecer proteção forte contra novas variantes. Mesmo com o resultado do estudo, a OMS reafirma que, independentemente do histórico da infecção, alcançar uma alta cobertura da série primária de vacinas continua a ser a principal prioridade. Quanto ao avanço da doença em África, a OMS diz que as mortes irão reduzir. E vamos agora então falar do Dia Mundial da Segurança Alimentar, que celebra hoje, terça-feira, 7 de junho. E o dia celebra-se pela quarta vez e com ele a ONU quer chamar a atenção e mobilizar ações para prevenir, detectar e gerir os riscos alimentares e melhorar a saúde humana. O lema do Dia Mundial da Segurança Alimentar deste ano é uma alimentação mais segura, uma melhor saúde. A alimentação segura é essencial para a saúde e bem-estar humanos e é um dos garantes mais críticos para uma boa saúde. Os benefícios de uma alimentação segura incluem uma melhor nutrição e a redução do absentismo nas escolas e no local de trabalho. As doenças de origem alimentar afetam 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo todos os anos. Existem mais de 200 destas doenças, desde a diarreia aos cânceres. A Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Segurança Alimentar em 2018, com a intenção de aumentar a sensibilização para esta importante questão. A ONU salienta que os decisores políticos precisam de apoiar medidas políticas para reforçar os sistemas nacionais de saúde alimentar e assegurar a sua conformidade com as normas de segurança alimentar, bem como de se empenhar numa colaboração multissectorial a nível local, regional, nacional e global. Quanto às empresas alimentares, a OMS destaca a necessidade de elas cumprirem as normas alimentares internacionais e envolver empregados, fornecedores e outras partes interessadas no crescimento e desenvolvimento de uma cultura de segurança alimentar. Ao mesmo tempo, as instituições educativas e os locais de trabalho necessitam de promover o manuseamento seguro dos alimentos, apoiar a segurança alimentar e os consumidores precisam de praticar também o manuseamento alimentar seguro em casa e manterem-se informados e promover a segurança alimentar. E pronto, assim se despede Ana Guedes com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível e como sempre, estamos juntos. E vamos agora ao resumo das notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país lutará para recuperar todo o território ocupado pelas forças russas, isto enquanto prosseguiam intensos combates na cidade de Severodonetsk, uma das batalhas mais sangrentas desde a invasão russa. Zelensky disse ao jornal britânico Financial Times que o impasse na guerra não é uma opção, pois já morreram demasiadas pessoas para que se possa simplesmente ceder território à Rússia. Zelensky respondeu a uma pergunta sobre a possível cedência de território à Rússia para se alcançar a paz. Tropas ucranianas estavam hoje envolvidas em ferozes combates de rua com soldados russos na cidade de Severodonetsk, enquanto outras cidades estavam sob constante bombardeamento, à medida que forças russas pressionavam para o controle da região oriental de Donbass. Severodonetsk tornou-se o principal alvo da ofensiva russa nas províncias de Donbass, que inclui Luhansk e Donetsk. Hoje, as autoridades ucranianas disseram que uma pessoa morreu quando a Rússia bombardeou a segunda maior cidade do país, Kharkiv. O ministro da Defesa russa disse, por outro lado, que os portos ucranianos de Berdyansk e Mariupol, ocupados por forças russas, foram desminados e estão prontos para retomar o carregamento de cereais. A exportação agrícola do sul da Ucrânia tem sido bloqueada desde a invasão russa, causando um aumento de preços de trigo e cereais através do mundo. O ministro russo disse que até agora quase 6.500 soldados ucranianos renderam-se às forças russas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vai comparecer perante a Comissão de Integridade do seu partido depois de ter sido revelado que cerca de 4 milhões de dólares foram roubados de uma propriedade que lhe pertence, disse segunda-feira o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. Desconhece-se quando terá lugar a audiência. Envolvido em lutas internas políticas, o ANC está a tentar rever-se, erradicando a corrupção com os membros que enfrentam processos criminais a serem sistematicamente suspensos. Desde a semana passada, Ramaphosa tem sido enfraquecido por acusações de ser cúmplice na compra do silêncio de assaltantes que encontraram grandes quantidades de dinheiro numa das suas propriedades. O caso começou em fevereiro de 2020, de acordo com uma queixa apresentada numa esquadra da polícia de Joanesburgo pelo antigo chefe dos serviços secretos sul-africanos, Arthur Fraser. Os assaltantes alegadamente invadiram a quinta Pala Pala de Ramaphosa, no nordeste do país, onde encontraram 4 milhões de dólares de dinheiro escondido em mobiliário. O próprio Ramaphosa contestou a soma de dinheiro em questão, mas aceitou que a compra e venda de animais, às vezes através de transferências, ocorre nessa propriedade. O caso apresentado à polícia acusa Ramaphosa de esconder o roubo e às autoridades fiscais. A África do Sul pediu, entretanto, a rápida extradição de dois irmãos, Atul e Rajesh Gupta, nascidos na Índia, que foram detidos no Dubai e que alegadamente se encontravam no centro de uma teia de corrupção estatual, disse a polícia na terça-feira. Os Guptas são acusados de pagar subornos por contratos estaduais e influência sobre nomeações ministeriais num escândalo na administração do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. As autoridades dos dois países estão a coordenar o processo de extradição para completar os procedimentos legais. As detenções foram pedidas com a realização de uma investigação sobre a pilhagem maciça de instituições estaduais durante a administração de Zuma, que durou 9 anos até 2018.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 7 de junho de 2022, da Voz da América. Em nome de todos os que produziram e apresentaram, despede-se o Liu Zaiilo, que teve na produção, nesta terceira meia hora, e Ana Guedes na apresentação. Então, muito boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As guerras e os conflitos armados estão sujeitos a regras, segundo o direito internacional. A principal delas é a proibição de crimes de guerra. Por um lado, as partes em conflito são proibidas de atacar deliberadamente civis, como hospitais, bem como estruturas civis, como hospitais e residências, a infraestrutura vital para a sua sobrevivência, como sistemas de armazenamento e entrega de alimentos. É igualmente proibido o uso indiscriminado de armas. No entanto, violações da lei da guerra foram relatadas na Ucrânia desde o período que antecedeu a tentativa de anexação da Península Crimeia pela Ucrânia. Em 2014. No final de março, o governo dos Estados Unidos avaliou que membros das forças russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos indicou que continuará a rastrear relatórios de crimes de guerra e a compartilhar essas informações com aliados, parceiros, instituições e organizações internacionais. Em meados de maio, o governo americano anunciou que financia o recém-lançado Observatório de Conflitos, um programa que usará imagens de satélite e outros meios técnicos para recolher informações sobre possíveis crimes de guerra e outras atrocidades cometidas pelas forças russas durante a guerra brutal do presidente Putin contra a Ucrânia. O programa capturará e analisará e disponibilizará publicamente informações de código aberto e evidências de atrocidades, abusos de direitos humanos e danos à infraestrutura civil, incluindo o património cultural da Ucrânia, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. As informações recolhidas pelo Observatório de Conflitos serão recurso para o mundo ver as ações deploráveis e brutais das forças da Rússia contra o povo ucraniano. Ele trará à luz as atrocidades e pretenderá contribuir para eventuais processos nos tribunais domésticos da Ucrânia, tribunais em países terceiros, tribunais dos Estados Unidos e outros tribunais importantes. Ele fornecerá informações para refutar as campanhas de desinformação da Rússia e alargar o alcance dos nossos mecanismos de responsabilidade e dos nossos parceiros, garantiu o porta-voz. O governo dos Estados Unidos pretende apoiar a plataforma, em parte,
através da recém-anunciada Iniciativa Europeia de Resiliência Democrática, no valor de 320 milhões de dólares. De facto, o programa do Observatório de Conflitos é um dos muitos esforços do governo dos Estados Unidos projetados para ajudar na futura responsabilização pelas ações horríveis da Rússia. Independentemente do tempo que demore, disse o porta-voz do Departamento de Estado, estamos comprometidos em garantir que a justiça seja feita, concluiu Ned Price. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.